Não pira, respira, com Patrícia Calderon.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo ótimo, eu sou Patrícia Calderon e começa agora mais um Não Pira, Respira. Respira fundo, porque vai ficar tudo bem, o seu programa semanal sobre saúde mental. E hoje eu vou falar com a doutora Renata Citônio. A gente vai falar sobre doenças, aí como depressão, ansiedade, estresse, e o que tudo isso pode ocasionar com a saúde da pele. Muito bem-vinda, doutora.
É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre um tema tão importante, né? Sobre o estresse relacionado às doenças de pele, que é uma coisa que a gente vê todos os dias, que realmente tem muita doença de pele que é ou causada ou piorada pelo estresse.
Então, doutora, eu listaria algumas aqui, né? Problema de acne, queda de cabelo, seborreia, oleosidade de pele, psoríase, mas eu queria que a senhora me explicasse um pouquinho o que, que é essa relação mental, né? Estresse, depressão, ansiedade, tem a ver, está relacionado com as questões de problemas de pele.
Olha, Patrícia, quando a gente vai se formar, né, lá na embriologia do bebê, a pele e o cérebro, eles são formados a partir do mesmo tecido, que chama ectoderma. E depois é que ela vai se dividir em pele e cérebro. Então, eles têm uma ligação desde lá do nosso útero, né, do útero da nossa mãe. E aí, quando a gente fica estressada, quando fica triste, quando tem uma depressão, ou quando acontece algum evento muito impactante, como uma perda, uma separação na nossa vida, o nosso cérebro, ele começa a produzir algumas substâncias, alguns mediadores químicos, e a pele também produz os mesmos mediadores. Essas substâncias vão agir na pele e causar inflamações, coceiras, vão alterar a barreira cutânea, que é a camada protetora que envolve a nossa pele. E isso, nas pessoas que têm já uma tendência, né, você precisa ter uma tendência genética a ter determinado tipo de doença, pode fazer com que surja essa doença, como, por exemplo, uma coceira, uma urticária, né, pode surgir por um estresse. Então, mediadores do cérebro vão lá na pele e ativam esse mecanismo da coceira, da urticária, assim como da acne, dermatite seborreica, psoríase e todas essas aí que você citou. Então, existe uma causa fisiológica mesmo.
Agora, doutora, eu imagino que depois da Covid, o consultório deve ter dobrado aí o número de pacientes reclamando, né? Eu mesma tive uma queda de cabelo que eu nunca tinha tido em todos os meus 48 anos de vida, juro. Uma quantidade de cabelo... Eu fiquei com buracos assim, no meu couro cabeludo depois da Covid. Eu sei que ainda existem pesquisas, né, que relacionam realmente essa questão da Covid com a queda de cabelo. Tem alguma pesquisa nova que a senhora possa cravar realmente que isso tem relação?
Tem toda a relação, né? Não só o estresse da época da pandemia, da Covid, né? Toda aquela mudança no estilo de vida, tem relação com um tipo de queda, que é o eflúvio telógeno, né? Que é uma queda temporária, difusa do cabelo, mas a própria infecção por Covid-19, como outras infecções, como uma gripe, uma dengue, uma diarreia, uma pneumonia, uma doença mais séria, né? Que acaba precisando de nutrientes do nosso corpo, para combater aquele determinado agente, vão fazer com que 2 a 3 meses depois dessa doença haja uma queda de cabelo muito intensa. Por quê? Porque esses nutrientes, eles foram captados pelo organismo para combater aquele agente. E aí o cabelo, para o nosso corpo, ele é considerado como supérfluo, digamos assim, né? Porque a gente pode viver sem cabelo, mas a gente não pode viver, por exemplo, sem coração. A gente não pode viver sem cérebro. Então, esses nutrientes são todos alocados para esses órgãos mais nobres e o cabelo vai ficar fraco e depois de 2 a 3 meses da infecção, ele vai cair. Isso já é conhecido por vários tipos de infecções, né? Vários tipos de doenças. Só que na Covid, a diferença é que ele vem um pouco mais cedo, né? Ele vem aí depois de 1 mês, 2 meses, depois da infecção por Covid. Então, isso foi muito frequente depois da pandemia, depois das Covids, né? A gente teve um aumento muito intenso de queda de cabelo, como você falou, realmente como a pessoa nunca tinha tido na vida, né? De ficar com o cabelo muito ralo, com falhas no couro cabeludo, mas que vão recuperar depois, né? Dependendo de alimentação, estilo de vida, né? E também de tentar reduzir um pouquinho esse nível de estresse, que é muito difícil, a gente sabe. Mas a gente tem que tentar algumas alternativas para que esse nível de estresse seja reduzido, que ajuda também na recuperação do cabelo.
Agora, doutora, é interessante, né? Eu queria ainda continuar nesse tema do cabelo, porque também houve uma coincidência no meu caso, que eu entrei na menopausa junto com Covid, junto com estresse, uhum, junto com ansiedade. E eu realmente, a natureza do meu cabelo não é dessa, tão rala e tão fininho, eu tenho mais cabelo, né? Só uhum, que eu queria entender se essas questões hormonais também contribuem para que a gente modifique, principalmente nós mulheres, tenhamos essa modificação hormonal. E a primeira, o primeiro afetado é o cabelo, é isso mesmo?
Nossa, Patrícia, que bom que você entrou nesse assunto, né, e tocou na questão da menopausa e como ela pode afetar as mulheres. Você tem toda a razão. Afeta muito o cabelo, a gente tem uma redução do diâmetro do fio, então o cabelo vai afinar no processo tanto de envelhecimento, né, quanto da própria menopausa. Nós somos mulheres seres hormonais, e a menopausa o que é? Quando a gente começa a diminuir a quantidade de estrogênio no nosso corpo, né? Então você vai ter sim repercussões nos folículos do cabelo, vai diminuir a espessura do fio, e a gente vai ter sim uma redução tanto do volume quanto do espessamento desses fios. Então a menopausa, ela acontece 12 meses depois da última menstruação, aí você pode decretar, né, que a mulher está na menopausa, mas até 8 anos antes, a mulher já pode começar a sentir algum sintoma de menopausa, e entre eles, a mudança dos cabelos, né? Então isso é uma coisa muito frequente, e eu acho que existe pouca informação sobre isso. Eu fico muito feliz de ter entrado nesse assunto.
Mas eu tenho uma amiga que ela desenvolveu a
tricotilomania?
Pronto, que ela começou depois da pandemia a arrancar o cabelo. Então ela puxava e já não está mais nascendo nessa região onde ela começou a arrancar os cabelos.
A tricotilomania, ela não é só frequente em adultos, ela é frequente também em crianças, né? E ela é um sintoma de estresse, de doença psicológica, de doença mental, né? A gente tem que trabalhar junto com o psicólogo, junto com o psiquiatra, e o mais importante nesse caso é educar o paciente, né, que aquilo ali está acontecendo por um motivo de problema psicológico mesmo, que às vezes a pessoa acha ou bota na cabeça que ela está coçando e que ela tem que coçar e arrancar aquele cabelo. Alguns pacientes acham que tem algo, tem piolho e vão arrancar aquele cabelo ali, e é como você falou, de tanto arrancar, chega uma hora que o couro cabeludo vai cicatrizar, e naquela área a gente vai ter uma alopecia cicatricial, ou seja, uma área sem pelo, sem cabelo nenhum. Então a gente tem que trabalhar junto com outras especialidades, né, muito na educação desse paciente, e principalmente com psicólogo e com psiquiatra. São as três especialidades juntas.
Doutora, eu queria trazer também o assunto da psoríase, né? Que tem totalmente relação também com essa questão dos transtornos mentais, né? No caso, uhum, no consultório, como essas doenças... É uma doença autoimune? O que quer dizer a psoríase? Como que se desenvolve? Quais são os sintomas?
A psoríase, ela é uma doença genética, né? Para você desenvolver psoríase, você tem que ter o gene que vai determinar que apareçam lesões na pele, que são placas vermelhas que descamam, né? É uma escama prateada, muito comum nos joelhos, nos cotovelos, no couro cabeludo, principalmente na nuca e aqui na implantação da frente dos cabelos, né? Então, a doença não contagiosa, isso é muito importante a gente falar, que psoríase não pega. Para você ter psoríase, você tem que ter o gene da psoríase. E é uma das doenças dermatológicas mais relacionadas ao estresse. Então, ela pode se desenvolver tanto na infância quanto na idade mais avançada. E aí, às vezes, ela se desenvolve, digamos, aí aos 50 anos, a pessoa, mas eu nunca tive isso. Mas tinha o gene, e aí, de repente, por algum fator, na maioria das vezes emocional, né, que pode ser, como a gente conversou antes, numa perda, por algum falecimento de um ente querido, a separação, problemas financeiros, então a pessoa tem aquele impacto, né, do estresse, aí começa a produzir hormônios e outros mediadores inflamatórios, tanto no cérebro quanto na pele, e desenvolve a psoríase nesses locais, né? Pode ser nessas regiões ou no corpo todo.
Doutora, uma excelente tarde para você. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Não Pira, Respira. A gente sempre traz uma pauta interessante sobre saúde mental e hoje a gente falou várias doenças aí que podem comprometer a saúde da pele. Muito obrigada.
Obrigada a você. Foi um prazer. Boa tarde a todos.
Bom, Não Pira, Respira fica por aqui, mas a gente volta sexta-feira que vem aqui no nosso Bate Canal, aqui na sua Jovem Pan Fortaleza 92,9. Se você tiver alguma sugestão sobre saúde mental, manda aqui pra gente. Com certeza a gente vai colocar aqui na nossa roda de bate-papo. A gente se vê sexta. Tchau.
Não Pira. Respira.